Audiobook Grátis apresenta, em Vila Clara, no Patatinato, numa radiota manhã de sexta-feira. Ouvida sua missa, e recebida em atitude contrita a benção do beatífico Padre Gil, a condessa entrou no carro e mandou tocar para o Palatinato. Nessa sexta-feira, Dona Clara dava um almoço às suas amigas. Almoço só de mulheres. O próprio criado de mesa fora dispensado do serviço e substituído nesse dia pela arrumadeira, uma portuguesinha de rosto pequeno e olhos enormes. Quando a condessa pisou os primeiros degraus do terraço, percebeu a voz de Dona Clara discutindo na sala com a trefega Magdalena. Dona Clara não podia suportar o padre Pierre, com o seu latim afrancesado, as suas unhas esmaltadas, os seus termos a escorrer doçura, como bombons de licor. Desconfiava até que ele usasse sachetes de quer de Jeanette embaixo do solidel e que escovasse as suas batinas com a água de colônia russa oferecida talvez pela Korsakoff. Pois é exatamente por todas essas razões que... 28 A Silveirinha. Eu prefiro aos outros. Deus me livre de beijar mãos de unhas sujas. Essa alusão não cabe a Padre Gil, que a bem dizer não tem unhas. Por que as rói? Dizem que ele é um comilão de força. Quando não tem mais que comer, comeze a si. Afirmava Magdalena. Que barbaridade! Nem você deve desprestigiar os padres. E isso que está dizendo acaba com a reputação de um homem, tanto mais que Padre Gil é mais que um homem, é um santo. Eu não o desacredito. Comparo apenas a Monsenhor Pierre, sempre bem escovado, tanto nas batinas, como você notou, como nas ideias, que são de uma limpidez admirável. Frases. Ele é um mundano. E o que é? Só sei que todos que se acercam dele ficam encantados. Quando o padre Pierre nos afaga as mãos, chamando-nos, ma brebis, ma pauvre petite brebis, é como se nos pusesse ambrósia na boca. Por essas e por outras foi que a Rosinha Abrantes se apaixonou por ele e se fez freira. E de quem foi a culpa? Ele falou-lhe como um pai espiritual e a tolinha equivocou-se. Com o padre Gil isso seria impossível. Ninguém se equivoca com o padre Gil. Pudera. Esse tem já 70 anos. Que exagero. Faz 57 em 11 de fevereiro. A Silveirinha 29, pois parece ter 80 e é feio como um. Chimpanzé. Chimpanzé não é bicho que se possa comparar a um padre. Não, porque padre Gil ainda é mais feio é. Menos engraçado. Nem parece gente. Dá-me a. Ideia de um pote velho de barro, já esborcinado. Onde toda a velhada de Petrópolis vai lançar os seus segredos. Lá vem você com as suas comparações. Pois eu não sou velha e não quero outro confessor. Naturalmente, porque ele já está surdo. Em todo caso, como não há regra sem exceção. Você é a exceção desta regra. E que eu não sou volúvel nem acompanho. Modas em religião. Pois é pena. Eu acho que a gente deve acompanhar a moda em tudo. O padre moderno. Embora pareça muito mais transigente. Sabe incutir forças mais poderosas àqueles a quem aconselha e a quem dirige, do que o padre antigo. Os de hoje estão mais aparelhados para argumentar e convencer. Imagino. A religião agora é uma espécie de diplomacia. Os padres são verdadeiros adidos da embaixada do Reino Celeste. Pois sim. A quem ouviu você isso? A ninguém. E a minha opinião? Eu não sou. Terceiro A Silveirinha. Como vocês, que só dizem o que ouvem dizer aos outros. Isso é indireta? Sou muito franca para falar indiretamente. E preciso que respeitem a minha opinião. Se digo que padre Pierre é um verdadeiro diplomata, é que tenho razões para dizê-lo. Ora muito bem, que venha de lá uma prova. Ei-la, a Silveirinha, foi confessar-se ao padre Pierre, para se casar com o tal doutor Jordão. Dizendo-lhe ela, e medem, coitadinha, com que desespero, que o noivo é ateu, pensa você que o padre Pierre esmurrou o confessionário ou que a proibiu de contrair semelhante matrimônio? Não vá ao contrário. Disse-lhe que ela fazia muito bem, que obrava como uma verdadeira católica. apostólica romana, e prometeu-lhe ajudá-lo a converter o espírito desse infeliz, transviado do bom caminho. E explicou que todas as mulheres sinceramente religiosas deveriam unir-se a maridos incrédulos para o salvarem com a sua fé e iluminá-os com seu exemplo. Crer não é só rezar. Ela saiu do confessionário radiante de alegria, certa de que o padre Pierre a ajudaria a salvar a alma condenada do noivo. Talvez que ele conte demasiadamente com o seu prestígio. E por que meio realizará o milagre? A Silveirinha traz ele. Por este, a Silveirinha irá diariamente instruí-lo do que se passar em casa. Mas o marido consentirá nisso? A arte está aí, o marido ignorará tudo. Então o Pierre não é só diplomata, é também um artista. Não me parece, contudo, que seja fácil, numa cidade como Petrópolis, ir uma senhora todos os dias à igreja sem que o marido venha saber disso. Ora essa, pois exatamente as igrejas é que as senhoras podem ir todos os dias sem levantar suspeitas em ninguém. Ainda assim, está tudo previsto. Guiomar iludirá o marido, dizendo ir visitar esta ou aquela amiga, e entretanto irá aconselhar-se com o padre Pierre ou na igreja, ou na sua casa particular, ou mesmo na sala de qualquer amiga comum, conforme ulterior combinação. E um plano verdadeiramente genial. Enquanto Jordão pensar que a mulher está comigo ou com você, ou com qualquer outra pessoa, ela estará com o padre Pierre. E estupendo, filha, é estupendo. Só um grande espírito poderia conceber um plano tão superior. Oh, muito superior. Confesse que o seu padre Gil seria incapaz de tal arte. Confesso. 32 A Silveirinha. Padre Gil é um santo, F, disse a condessa entrando na sala. Temos outra. Objetou Magdalena, rindo. Mas por que seria que a Silveirinha se casou com um ateu? Falta de homens, afinal a natureza tem muita força. Respondeu Magdalena. Não lhe faltariam maridos. Ela é rica. Qual? O Silveira deve até os bigodes. Então foi por isso que ele os rapou. Que? O Silveira também rapou os bigodes? Também. Que horror! Antes a filha ficasse solteira toda a vida. Que assanhamento. Com um ateu. E médico aqui do hospital há um ano e pensa agora em mudar-se para o Rio. Não serei eu que o chame. Nem eu. Descansem, que padre Pierre o converterá, como converteu o marido da Nini Mendes. Também essa fingia ir para a casa das amigas e ia para o confessionário, o que não impedia que às vezes o confessionário funcionasse em casa de qualquer conhecida. Lembram-se? Cada dia a Nini levava uma instrução nova para o pé do marido, hoje negue-lhe tudo, aconselhava-lhe o padre Pierre, amanhã conceda-lhe meio favor. E depois de amanhã favor inteiro, a troco disto. A Silveirinha 33 fimilímetrosio, ou daquilo. Agora, torne a negar. Faça tal exigência e torne a conceder, sob tal ou tal condição. Invoque com frequência o nome de Deus em sua presença e enregele-se nos seus braços. Faça-se amada e fuja da sua convivência. Aproxime-se depois. Repila-o. Provoque-o. Desespere-o. Vença-o. E ela venceu. Sim. Mas o marido da Nini era um palerma, sem convicções firmes. Um toleirão. A convicção de um homem de juízo é procurar ser feliz no seu lar. Pois olhem, a maior parte deles prefere céu no lar alheio. Esta Magdalena não perde vaza. Em todo caso, continuou a condessa, o padre Pierre, com esse processo, acorouçou a mentira. Padre Gil reprovaria esse plano. Mas logo as outras exclamaram, quando é para bom fim, Deus perdoa. Nesse instante viram atravessar o jardim uma claridade roseá. Era Baltazar Luz vestida de solferino. Romperam as aclamações. Bravo, como vem bonita Livrai Paquim, hein? Para que negar? E a Baltazar desfez-se da sua echarpe, com um gesto elegante e mole. 34 A Silveirinha. E que o parfum, suspirou a condessa com os olhos em alvo. Que delicadeza de olíato! Observou a recém-chegada. Eu pus apenas uma gola de essência. Aqui, na renda do corpinho. E deu a nuca a cheirar as amigas. Sapristi! Mas deve ser então muito forte essa Essência. Obigante. Não é francesa. Não me diga que é alemã. Tampouco. Vá. Não excite a nossa curiosidade. Indiana, e tem uma história. Que vem a história, se não é comprida. E a história de um dia? De inverno? Por que de inverno? Porque os de verão são longos. Pois é a história de um dia de inverno. Numa segunda-feira de carnaval, em Nice, fui apresentada a um príncipe de Bombaim, com quem passei de carro pela cidade, espalhando pelas ruas as violetas e os lilases que ele me punha nas mãos. À noite, dançamos num baile e trocamos sorrisos num terraço civilizado, sombreado de mimosas. Uma semana depois eu voltava para o Brasil e ele para a sua Índia distante. Que é um homem charmante. Mais nada. A Silveirinha 35. Mais nada. E o maridinho? Meu marido tem muito espírito para me proibir um flirt inocente. Tanto mais que ele conhece muito bem a rigidez do meu caráter. Seu marido sempre foi uma pessoa de espírito. Mas a essência? Que essência? Ora, essa é a que você pôs na renda. Ah, sim. Mandou-ma ao príncipe de Bombaim em pequeninos tubos de cristal, com arabescos de esmalte, como recordação daquele dia. Bonito. E digam que a gratidão não é mais que uma palavra. E que a Índia ainda está muito atrasada. Murmurou Dona Clara. Nisto, sentiram passos de homem e houve logo um alvoroço. Não pôde entrar. Seja quem for, não pôde entrar. Mesmo que seja o Max? Indagou com malícia Magdalena. Principalmente esse. Era o que faltava. Dona Clara saiu da sala, para explicar ao amigo que a reunião era exclusivamente de senhoras, nenhum homem seria consentido no salão. Ele que tivesse paciência de voltar pelo mesmo caminho. Entretanto, a condessa indagava. 36 A Silveirinha. Vocês já viram alguma vez Madame Z na igreja? Nunca. Por que se lembrou agora da Madame Z? E uma mulher tão insignificante. Insignificante. Acho até uma linda mulher. Sim, mas... Samanque de Chie. Ele avair rigide d'une statue grecque couverte de chiffons parisiens. Pas meme parisiens. Berlinois. Dizem que ela é assim esquiva por ser ríspida em questões de moral, como... Não te des ao trabalho de procurar comparações. Clara, hoje em dia, a moral sofre falsificações como vinho. Não digas isso, Magdalena. Ora, se digo. Senão, respondam, se a tal Madame Z fosse assim tão ríspida, frequentaria Xaviera? Quem é essa senhora? Indagou a condessa. A Xaviera é a mulher de um fabricante de conservas, filha de um estancieiro rio-grandense e irmã de um corretor rico, o Belmiro, que está agora nos Estados Unidos. O marido é gordo como uma pipa e rico como um nababo. Tem aqui no colégio duas filhas, já taludas. A mais velha é amiga da minha sobrinha, chama-se Marília. A segunda é uma flor. Marília. Tenho ideia desse nome. A Silveirinha 3J. E o da cadelinha de Madame Korsakoff, disse a Baltazar. Marília de Dirceu. Murmurou a condessa. Que Dirceu? Indagou a Baltazar, que tinha distrações. Um pintor italiano da antiguidade, explicou a Magdalena, piscando um olho. A Baltazar disfarçou, percebendo a perfídia, e Magdalena continuou. Disse que a Marília quer fazer-se freira para redimir os pecados da mãe. São assim tantos. Que de romances na vida. De onde conhece você essa Xaviera? Das premieres do teatro e da missa na Matriz da Glória. Ela é interessante e tem crônica. Veste-se bem e pinta-se melhor. Já estou morta por conhecer essa senhora, a filha e tudo. Confessou a condessa, sempre curiosa. E o marido, não? Também, lambem. Nesse momento, a criada anunciou a chegada das senhoras Guimarães e cunhada. Vinham da igreja, onde a última comungara, esforçando-se por esse motivo por dar ao seu rosto viril, sombreado por um par de sobrancelhas largas e negras, uma expressão de suavidade. A mais velha das casadas gostava de mostrar. 38 A Silveirinha. As meias de seda da cor dos sapatos, cruzando as pernas em atitudes cômodas e desembaraçadas. A do meio tinha um riso lindo, em que os seus 32 dentes resplandeciam como joias raras. Como tivessem chegado de uma viagem recente, misturavam a tudo o nome de Paris e de Viena da Áustria, onde tinham visto o imperador Francisco José acompanhando uma procissão. E o Kaiser? Vocês também viram o Kaiser da Alemanha? É uma personalidade. Parecia-lhes que sim. Como? Não tinham certeza? Não. Que esquisitice. Expliquem-nos. Houve uma ansiedade. Foi em Berlim? Não. Em Corfu? Não, foi no Laman Sanalorium, onde estivemos tomando banhos de ar. Vocês também? Perguntou sorrindo a condessa. Nós também. Já ouvi falar em banhos de lama, que deve ser coisa bem execrável em banhos de vapor, de sol, de mar, de termas, de luz, de chuva, de igreja, de eletricidade, de leite, lustrais mais ainda não. A Silveirinha 39 tinha ouvido falar em banhos de ar. Como se toma isso, em frente a algum ventilador? Não. Passeando se despida no parque do estabelecimento. Que? Nuas num parque, à clara luz do dia. Então? Não há nada de escandaloso. E disciplina médica? Olhem que a medicina, há uns tempos para cá, tem inventado coisas. Que nefelibatismo! Exclamou Magdalena. Na verdade, há sistemas de cura bem originais. Principalmente na Alemanha. Canalhas de médicos. Alto lá, benfeitores. Porque é já sabido que todos os processos, no princípio, curam. Nós, por exemplo, passávamos muito bem no Sanatorium. Fresco Sanatorium. Muito fresco. Delicioso. O que lhe posso assegurar o que, de longe, era bonito de ver-se através das sombras movediças do parque, aquelas mulheres louras, cobertas apenas por túnicas transparentes de pongé rosa, azul, verde ou lilás, ao lado de outras mulheres passeando ao sol em plena nudez, como no paraíso. Não posso conceber paraíso sem Adão. Mas era bonito só de longe? Por quê? Insistiu alguém. Quarto a Silveirinha. Porque a distância imprimia uma certa irrealidade ao quadro. Sempre estou com corta curiosidade de saber como se arranjariam as feias. As feias eram com si todas. Nunca imaginei ver tantas cicatrizes na minha vida. Onde? Nos ventres. As europeias parece que se fazem operar por prazer. São as apendicites. Vocês deviam ter feito um figurão. Eu parece que lhes metia um pouco de medo, disse a cunhada das Guimarães, arqueando as sobrancelhas. Por quê? Porque sou muito cabeluda. E mostrou o braço até a altura do cotovelo, velado por uma penugem negra e macia. Riram-se. Basta olhar SC para suas sobrancelhas, para a gente ficar um pouco assustada. Disse a Magdalena, confiadamente. E logo depois, morro por uma coisa. Qual? Saber como puderam vocês lobrigar o Imperador Guilherme II no meio dessa imensa confusão, ou antes, no meio dessa simplicidade de corpos. Disfarçado não podia ser. Escuta, filha, é que o sanatorium lambem. A Silveirinha 41. A para homens. Um dia, estávamos folheando o álbum de fotografias da sala. Nós gostávamos muito de ver os retratos da sala, quando vimos um militar de bigodeira suspensa atravessar corredor, acompanhado por um grande grupo de homens. Dizia-se no dia seguinte que esse militar era nada mais nada menos que o próprio imperador. Ele não as teria visto. No parque? Oh! Não! Ali impera a moral mais ríspida. Tal e qual como a de Madame Z. Somente, os homens faziam-se fotografar M pelo e incluíam os seus retratos no álbum do Alão. Percebo agora. Percebe agora o quê? Por que vocês gostavam de folhear os álbuns e fotografias? Má? Estamos aqui muito bem, mas são horas do almoço. Vamos? Convidou a dona da casa. Você não se teria esquecido, Clara, que hoje sexta-feira e que não dispensamos peixe? Não. Ainda ontem Padre Gil me recomendou que não esquecesse nenhum preceito. Mas Padre Gil come carne e Padre Gil come indú. Disse Magdalena. Em oposição ao Padre Pierre, que nem manje. 42 A Silveirinha. Que desbombons. Respondeu a dona da casa com ironia. Não, que o Padre Pierre tem mesa fina. Trata-se. Bem, bem. sentenciou a condessa, deixemos a religião em paz e vamos aos camarões. Onde é o meu lugar? No centro, à direita. Mas leiam os nomes nos cartões. Linda mesa. Você tem uma bela cristalaria. Não é má. Que vinho é este, Clara? Veja no rótulo. Eu não entendo do vinhos. Nem eu. A garrafa não tem rótulo. E de cristal? Então deve ser Porto, Madeira, ou Xerez. Ou outro qualquer. E um vinho branco, para o peixe. A propósito de vinho, querem saber a novidade que o Roberto Flores me trouxe ontem do Rio? Diga. A condessa fez-se esperar um instante antes de continuar, corre no Rio que a Looking Glass é corisla do Alhambra de Londres e que o Goldenberg é tanto pai dela como de qualquer de nós. A Silveirinha 43 Tinsutma SRWWVW. Eu logo vi. Ela tem modos de eco ele. Que ele o réor. Mondietemonde eu primeiro constava que eles vinham fugidos da polícia inglesa e que o parentesco foi inventado no Brasil por disfarce. Que teriam eles feito em Londres, para fugir. Talvez algum desfalque. Zero Goldenberg sua libras esterlinas. Eu sempre desconfio dos estrangeiros endinheirados que nos visitam. A América nasceu para os pobres. E para refúgio dos criminosos. Que ele turpude. Se isso for verdade, sempre quero ver a cara com que há de ficar muita gente que aqui recebe os Goldenberg, como outro dia o Karsakov. Não se lembram dos urros do Goldenberg, vendo dançar os pretos? Serão amantes? Perguntou Magdalena, e Dona Clara mostrou-lhe com os olhos a figura da Guimarãezinha que, nessa manhã, comungara e se refazia das fraquezas do jejum com um ensopadinho de camarão com palmito. Que horrores! Que horrores, o quê? E cá unia a ideia. Você também tem disso? Sempre. O que não tenho agora é peixe, que me faz mais falta. 44 A Silveirinha. Dona Clara fez sinal à criada que servisse o peixe. Com o seu gosto pelas originalidades, a Korsakov é capaz de ficar agora delirando pela Looking Glass. Sabem que no dia 7 de setembro, ela foi cumprimentar o presidente ao palácio com um sapato de cetim escandalosamente verde e outro escandalosamente amarelo? Histórias. Palavra. Vocês nunca ouviram dizer, nous traimos pazia vulgarité en Russie. Quantas vezes? Foi por isso que ela fez dançar os pretos na sua sala. E é amiga da Looking Glass. A Looking Glass em Milo deve ser pavorosa. Menos do que no tal parque da nudez. Se vocês fossem artistas poderiam ter trazido de lá uma aquarela. Deus nos livre. E o médico? Esse sim, era um artista. Até onde nos levará a medicina moderna? Até ao paraíso, está se vendo. Dois falte recomencer. Mas, nós não fazemos outra coisa na vida. Não. Nós também. Magdalena teve de suspender a frase a um novo e imperativo olhar de Dona Clara, designando-a comungante. Diabo! Como estas geones filis atrapalhara. A Silveirinha 4. A vida da gente. Resmungou Magdalena, abafando a voz num copo de bordó. Daí por diante, o barulho, o riso, a confusão, até a hora em que se levantaram da mesa para irem a uma conferência sobre o flirt, no Palácio de Cristalografia.